Muito boa noite. Vamos para mais um bloco informativo aqui na Hertz com o António Feliciano e para já ficamos a conhecer os destaques.
Muito boa noite. Vamos aos títulos. Quarta-feira marcada pelo acidente trágico em Val, Conselho de Ourém. Uma jovem de 17 anos perdeu a vida na colisão de um automóvel com a moto onde seguia. A Assembleia Municipal de Tomar não esquece vítimas dos trágicos incêndios de 2017 e reclama junto ao Governo por mais apoios aos bombeiros. O Instituto de Meteorologia prevê queda de neve a 600 metros de altitude. Pontos mais altos de Alcanena, Ourém e Torres Novas podem ficar de branco a partir de sexta-feira.
Agora falamos-lhe do estado do tempo para esta quinta-feira. Céu geralmente muito nublado, períodos de chuva fraca ou chuviscos nas regiões norte e centro e no Alto Alentejo, tornando-se moderada no Minho para o final do dia. Vento fraco a moderado, soprando moderada forte nas terras altas, com rajadas até aos 75 km/h. Ainda neblina ou nevoeiro. Máximas de 16 graus para o Porto, Coimbra, Castelo Branco, Tomar, Leiria, Lisboa e Évora, 17 para Santarém e 20 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Uma jovem de 17 anos de idade perdeu a vida após a colisão de um automóvel com uma moto. O trágico acidente aconteceu na localidade de Val, Conselho de Ourém, precisamente na Estrada Nacional 356, pelas 8h30 da manhã desta quarta-feira. À chegada das forças de socorro, a vítima, estudante na escola secundária de Ourém, estava em paragem cardiorrespiratória e nem as várias manobras de reanimação impediram, infelizmente, o pior cenário. O óbito foi confirmado pelo médico da VEMER de Leiria.
Rádio Web, a primeira a informar.
O aviso é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Tal como a Hertz já tinha adiantado, haverá registro na sexta-feira para uma abrupta descida de temperatura devido à passagem de uma superfície frontal fria. Prevendo-se também a ocorrência de períodos de chuva, que será por vezes forte, passando aguaceiros que serão de neve nas terras altas, descendo gradualmente a cota para 600 metros de altitude. Há condições para a ocorrência de granizo e trovoada. No que à queda de neve diz respeito, há pontos no distrito que podem registar esse fenómeno atmosférico, nomeadamente na Serra de Aire, que atinge os 679 metros de altitude. Aire divide-se pelos concelhos de Alcanena, Minde, Ourém, Fátima e Torres Novas, neste caso Pedrógão. Nota ainda para o concelho de Mação, com a segunda maior elevação do distrito, no caso o Bando dos Santos, na Serra da Amêndoa, com uma altitude de 649 metros. Um homem sofreu uma fratura num pé após ter ficado com o mesmo debaixo de uma roda do seu automóvel. O acidente ocorreu em São Pedro por volta das 18h45 desta terça-feira. Por aquilo que a Hertz apurou, junto de fonte oficial da Proteção Civil de Tomar, a vítima parou o carro, mas não o terá travado de forma adequada, de tal forma que o veículo descaiu e apanhou o homem quando este já estava na rua, atingindo, do mal ou menos, num pé, trauma que obrigou à sua evacuação para o Hospital de Abrantes. Refira-se que em despacho de primeiro alerta, foi avançado que a vítima estaria debaixo do automóvel, o que felizmente não se confirmou. A Hertz já tinha feito este alerta em janeiro de 2017, mas pelos vistos a situação continua igual ou pior. Brito Costa, eleito do Partido Social Democrata na Assembleia Municipal de Tomar, aproveitou a recente sessão para chamar a atenção para alguns cipestres que estão a invadir espaço público na Avenida Combatentes da Grande Guerra e obrigam os transeuntes a curvarem-se em pleno passeio. As espécies arbóreas estão dentro da propriedade do solar existente naquela artéria nabantina, mas as ramagens já saltaram o muro e retiram espaço a quem por ali circula. Augusto Barros, presidente da Junta Urbana, foi confrontado com estas queixas e não hesitou em dizer que os proprietários têm de cortar os ramos que estão a tombar para a via pública, falando mesmo noutro exemplo de desleixo patente na conhecida como Estrada da Serra.
Pois sim, sinceramente, eu tenho tudo preparado e para mim tanto faz que as pessoas sejam da elite alta ou elite baixa, para mim é igual. É que de facto não se olha só aquele ponto das famílias de Machantes. Vamos para a família Alvelos, na Estrada da Serra, ainda pior que aquela que está ali, 30 vezes pior, em que os ramos vêm até abaixo, as pessoas passaram, têm que passar para o Alcatrão, porque não conseguem passar os passeios. É outro caso que está ali. Portanto, eu acho bem que estes alertas sejam feitos, mas sejam feitos com dignidade e que se chamem a atenção desses proprietários para cortarem. Porque são esses proprietários que têm que cortar aqui. E para mim há uma coisa que é a seguinte, seja quem for, para mim não há A, B, C ou D se não é aquilo que esqueceu-se, é para chamar-se a atenção daquilo, mas aquilo ficou esquecido. Não pode esquecer. Tem que ser todos. Todos pelo bem da humanidade.
A moção foi apresentada pela Coligação Democrática Unitária e centrou-se nos incêndios que devastaram a zona centro de Portugal durante o ano de 2017. O documento, aprovado por unanimidade das bancadas da Assembleia Municipal de Tomar, manifesta pesar e solidariedade a todas as populações atingidas, para além de transmitir profundo reconhecimento a todos os que, em todas as áreas de proteção civil, designadamente bombeiros e forças de segurança, intervieram para minimizar danos e prejuízos. A moção em causa, sublinha-se, reclama do Governo os apoios necessários para os bombeiros fazerem face às múltiplas responsabilidades que lhes estão cometidas no combate aos incêndios, exigindo ainda a reposição dos serviços públicos de educação, saúde e segurança social nas regiões do interior do país e do mundo rural. Refira-se que este documento, em primeira instância, apontava responsabilidades pelos incêndios a políticas dos governos PSD, CDS e PS, pelo que só depois da retirada desta frase é que as outras forças concordaram em votar favoravelmente o texto apresentado.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
Na última Assembleia Municipal de Tomar de 2017, a bancada do PSD, pela voz de João Tenreiro, recordou ao Executivo PS que o atual mandato coincide com a reta final do Portugal 2020. O líder da bancada social-democrata disse ser chegado o momento de serem levados a cabo os grandes projetos propostos para o Conselho e propôs a elaboração de um plano estratégico de desenvolvimento.
Nós, Sr. Presidente, estamos neste mandato, que é o último mandato no âmbito do Portugal 2020. Portanto, os grandes desafios estão aí à porta. Eu lembro que Vossa Excelência se lamentava, na altura, pelo Governo PSD-CDS, nos atrasos que havia na atribuição de fundos no âmbito do Portugal 2020. Neste momento, já temos um Governo Central também dirigido pelo Partido Socialista, portanto, mais um motivo para que não haja desculpas para alguns atrasos, mas estamos, de facto, no ano de entrar nos grandes projetos do Portugal 2020 e não ficar à espera de braços cruzados que eles apareçam. Nós dissemos que era necessário, e não foi implementado, um programa de investimento para o Conselho de Tomar, que deveria ter sido feito. Foi feito, de facto, um PEDU, mas foi feito um PEDU encomendado porque tínhamos que o fazer, porque senão, obviamente, não recebíamos fundos comunitários. Deveria ter sido feito, e ainda estamos a tempo, Sr. Presidente, e fica a recomendação por parte do Partido Social Democrata, para que se possa fazer um plano estratégico, em consonância com esta Assembleia Municipal, um plano estratégico de desenvolvimento para o Conselho de Tomar, porque os fundos comunitários e a grande oportunidade dos fundos comunitários do Portugal 2020 vão encerrar com o final deste mandato e é aí que estamos à espera.
João Tenreiro aprofundou depois a questão abordando alguns dos projetos previstos com o orçamento de 2018, casos da Várzea Grande e o futuro da Feira de Santiria, assim como a revitalização do Parque Empresarial de Tomar e a elaboração de um plano municipal de turismo.
Nós assistimos ao anúncio do projeto da Várzea Grande, por exemplo, ao projeto da reabilitação da parcida de Raul Lopes, que na altura eu lembro-me, um ajuste direto de 75 mil euros para que aquela empresa fizesse aquele projeto da Raul Lopes. E, Sr. Presidente, constatamos, ainda hoje eu verifiquei, e os vereadores do PSD também assim o disseram, vamos avançar para as obras na Várzea Grande, mas ficamos na dúvida do que se poderá e o que se fará relativamente à Feira de Santiria. E é isso que esperamos, Sr. Presidente, uma resposta concreta e não empurrar o problema com a barriga, no sentido de que há de se encontrar uma solução entre os partidos políticos e vamos discutir e vamos analisar. Sr. Presidente, quando se avançou com as obras, com o projeto, aliás, de requalificação da Várzea Grande, o mesmo devia ter sido inserido já num plano pré-estabelecido, num plano pré-convencionado, para que não andasse as pessoas à procura e, se calhar, a saber como será a Feira de Santaria, porque, se calhar, até os próprios feirantes, que têm o hábito de todos os anos vir para Tomar, começam a ficar na dúvida se valerá a pena ou não participar na Feira de Santaria em 2018. Sr. Presidente, temos também como grande desafio a revitalização imediata do Parque Empresarial. É urgente avançar. Bem sei que o Sr. Presidente diz que está um projeto já aprovado mas nós requeremos informações em concreto sobre esse projeto e gostaríamos que ficasse em ata, que nos desse mais pormenores relativamente ao financiamento do parque empresarial. Depois, temos também o grande desafio de potenciar Tomar enquanto destino turístico, não apenas só como eventos, mas fica o desafio de fazer um plano municipal de turismo. É fundamental para que possamos avançar de uma vez por todas com um plano municipal de turismo para que se dê condições para potenciar todo o nosso património cultural, todo o património histórico, todo o nosso património ambiental do nosso concelho. E também, obviamente, a questão do rio e do ambiente é algo que deve preocupar e devemos ter em conta neste mandato.
Ainda pela recente Assembleia Municipal, registro para aprovação por unanimidade da criação de uma comissão de acompanhamento do Plano Diretor Municipal. Há quase duas décadas, em processo de revisão, o documento final continua sem ver a luz do dia e têm sido muitas as vozes que contestam os escassos resultados alcançados e a forma como o processo tem decorrido. Uma dessas vozes é de Américo Pereira, presidente da União de Freguesias de Serra Junceira. O eleito dos Independentes do Nordeste foi muito crítico em relação a este dossiê, referindo que até ao momento já terá gasto perto de 1 milhão de euros com esta revisão.
Há pouco, dizia a senhora Presidente, temos o parque industrial off, não há terrenos. E como é possível arranjar outro parque industrial sem o PDM? Então, isto tem que ser uma aposta. E esta responsabilidade hoje passou não só a ser da Câmara, mas também de todos nós. Se nós não formos capazes de forçar a equipa do PDM a fazer um trabalho sério e a rentabilizar quase 1 milhão de euros que já consumiu, volto a frisar, daqui a 4 anos estaremos novamente a falar do PDM, porque isto não vai avançar. E devo dizer mais, desafio mesmo a senhora Presidente a avocar o processo e a assumir a liderança do PDM. Porque isto é demasiado importante para ser tratado com a ligeireza que tem sido tratado até agora. Não sei quem são responsáveis. Não vou falar dos 16 anos para trás, nem dos 16 anos para a frente. Aquilo que vos posso garantir aqui é que já foi tempo demais de marasmo, de apatia, de incompetência e de até mais desinteresse. O poder político é o responsável pelo atraso da cidade, é o responsável pelo atraso do concelho. E se nós não formos capazes de alterar o curso das coisas, volto a frisar, os nossos filhos irão continuar a ter que procurar outros concelhos para viver, porque aqui não tem cabidela.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
Tomás é um dos 10 municípios na região que está neste momento envolvido num processo de elaboração dos estatutos de uma nova empresa intermunicipal que irá fazer a gestão dos resíduos sólidos nos concelhos que aderirem à nova estrutura que vai substituir a Resitejo. Ao longo dos anos, muitas têm sido as vozes, caso do município de Tomar, que contestam a gestão levada a cabo pela empresa, estrutura que tem acumulado prejuízos e que não garante o serviço de qualidade que os municípios na recolha de resíduos sólidos. O assunto foi abordado pela Presidente da Câmara de Tomar, na recente Assembleia Municipal, onde a autarca revelou que a nova empresa deverá iniciar funções a 1 de julho deste ano.
Todos vós sabeis, já não é a primeira vez que é falado aqui em Assembleia Municipal, que a Resitejo já há muitos anos deveria ter adequado aquela que é a sua natureza jurídica à legislação, coisa que nunca foi feita. E, portanto, o que está a ser feito neste momento é um caminho para ser criada uma empresa intermunicipal, onde os 10 municípios, e somos 10 municípios que são servidos pela Resitejo, estão a chegar a acordo final daquilo que será os estatutos da nova empresa intermunicipal e que virá à Assembleia de Fevereiro para ser votada a adesão ou não, com base naqueles estatutos, o estudo de viabilidade económica, os parceiros da ERSAR e da DEGAL. Que efetivamente continuarmos como tem acontecido desde há vários anos, nomeadamente desde 2012, que é quando saiu a legislação à qual a Resitejo devia ter adequado, não é possível continuar assim. E, portanto, tem sido feito um caminho, quer com a entidade reguladora, quer com a própria DEGAL, porque somos autarquias, respondemos à DEGAL, no sentido de haver a criação de uma empresa intermunicipal. A Resitex cessará funções a 30 de junho e a nova empresa iniciará funções a 1 de julho. É óbvio que Tomar pode não ir por esse caminho, mas isso é uma decisão que será tomada aqui na Assembleia Municipal.
A Guarda Nacional Republicana anunciou a detenção de 35 pessoas em flagrante delito durante a última semana de 2017, isto tendo por base a área territorial do distrito de Santarém. No comunicado enviado para a redação da ERTS, o comando distrital indicou que desse lote 14 foram detidas por tráfico de droga, 12 por conduzir em sob o efeito do álcool, 7 por falta de carta e 2 por posse ilegal de arma. Ainda nesta semana, houve registro para a detecção de 482 infrações, das quais 122 por excesso de velocidade, 60 por estacionamento indevido, 28 por excesso de álcool, sendo que nas estradas patrulhadas pela GNR registaram-se 80 acidentes, dos quais resultou um ferido grave e 35 considerados como leves. E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.